Você está ouvindo o audiobook grátis.com.br, capítulo 29. Resistência de Corsa. Acasto não pode ela falar. Oswaldo, esse ralar é tão somente fazer ouzer ouvir sons por meio da língua e dos lábios, é a que a criatura muda. Mas se tão maravilhosa faculdade consiste também em entornar compreensíveis os menores pensamentos por proaccionados e expressivos gestos. E dizer-se que ela possui, pois seus olhos brilhantes como estrelas do céu têm uma linguagem inteligível, bem que falha de sons e de palavras. Shakespeare. Deixamos-nos inocência tão abatida de corpo, quanto resoluta de espírito. Presentia os choques que tinha de suportar, tá? E robusta-se erra a alma na meditação contínua e firme da sua infelicidade. Estava de joelhos diante da imagem de Nossa Senhora, quando a voz de seu pai a fez levantar. Inocência. Chamai-lhe. Rapidamente passou a pobrezinha a mão pelo rosto para apagar os vestígios de copioso pranto e com passo quase seguro penetrou na sala. Estavam Pereira e Manecão sentados junto à mesa. O anãozinho que aquecia aos paulidos raios de um sol meio encoberto, sentado à soleira da porta, brincava com umas palhinhas. Estou aqui, Pepe, disse Inocencia em voz alta e um pouco trêmula. Encarou Manecão com um ar entre sombrio e apaixonado. Julgou dever dizer alguma coisa. Até que afinal a dona saiu do ninho, é que hoje o dia está de sol, não é? A moça nada lhe respondeu, fitou com tanta insistência que fel abaixar os olhos. O ela esteve doente, desculpou Pereira. E voltando-se para a filha, sente-se aqui bem perto de nós. O manecão quer conversar com você em negócios particulares. O bem percebe ela, observou o desazado noivo intentando abrir o motivo para risos. Inocência replicou em tom incisivo. Percebo. Fazendo de... Engraçada, balbuciou Mencão. Pois já, os que esteceu. Do que tratei com seu pai, parece que comeu muito queijo. Com a mesma entoação, e cortando-lhe a palavra, retorquiu ela. Não me lembro. Houve uns minutos de silêncio. Acumulava-se a colera no peito de Pereira. Seus olhares irados iam rápidos de Manecão à imprudente filha. Ah, pois, se você não se lembra, disse ele de repente, eu cá não sou tão esquecido. E ora... Recomeçou Manecão levantando-se e vindo recostar-se à beira da mesa para ficar mais chegado à moça, fase de enjoada a tal a. O nosso casamento. O seu casamento? Perguntou Inocência fingindo espanto. Sim, com quem? Ué, exclamou Manecão, com quem é de ser? Comecê. Pereira furra se tornando livido de raiva. O anão acompanhava toda essa cena com muita atenção. Cintilavam seus olhinhos como diamantes pretos, seu corpo rachitico estremecia do impaciência e susto. A resposta de Manecão levantou-se rápida Inocência, como que acastelando-se por detrás da sua cadeira em um eu. Casar com o senhor. Antes uma boa morte. Não quero. Não quero. Manecão bambaleou. Pereira quis se pôr de pé, mas por instantes não pôde. O está doida balbuciou, está doida. Segurando-se à mesa, ergueu-se terrível. Então, você não quer. Perguntou com os queixos a bater de raiva. Não, disse a moça com desespero, quero antes. Não pôde terminar. O pai agarrara-a pela mão, obrigando-a a curvar-se toda. Depois, com um violento empurrão, arrojou-a longe de encontro à parede. Caiu infeliz com um abafado gemido e ficou estendida por terra, amparando o peito com as mãos. Mortal palidez cobriu-lhe as faces e de ligeira brecha que cera na testa deslizavam gotas de sangue. Ia Pereira a precipitar-se sobre ela como para esmagá-la debaixo dos pés, mas parou de repente e levando as mãos ao rosto, ocultou as lágrimas que dos olhos lhe saltavam a flux. Manecão não fizera o menor gesto. Estático assistira a toda essa dolorosa cena. A fisionomia estava impassível, mas por dentro seu coração era um vulcão. Lugubre silêncio reinou por algum tempo naquela sala. O anão chegara-se à Inocência, tomando-lhe uma das mãos. Depois a fizera sentar e, no meio de carinhos, mostrara-lhe por signas a necessidade de retirar-se. A custo pôde ela seguir aquele conselho. Quase de rastos e ajudada por Tico é que saiu da presença do pá e de seu perseguidor. Nenhum movimento fizeram os dois para a retela. Calados como estavam, deixaram-se ficar de pé, um ao lado do outro, ambos acabrunhados pela grandeza daquela desgraça. Com frenesi cofiava Manecão o basto bigode. Pereira tinha a cabeça pendida sobre o peito. Final é preciso que eu desembuche o que tenho cá dentro, senão estouro. Quem for homem que seja, Manecão, Inocência para nós está perdida. Para nós, porque um homem lhe deitou um mau olhado. E que homem é esse? Perguntou em tom surdo e ameaçador o outro. Agora vejo como tudo foi. Eu mesmo meti o diabo em casa. Estive alerta, mas o mal já caminhava. Mas quem é ele? Tornou a perguntar com impaciência Manecão. Um maldito? Um ínfame? Um estrangeiro que aqui esteve? Roubou-me o sossego que Deus me deu. Contou então às pressas Pereira todas as tentativas do alemão Meyer. Tentativas que haviam sido descobertas, mas que infelizmente, e pelo menos assim supunha, já haviam produzido seus danosos frutos. Má, disse por fim abaixando a voz, pensou aquele cachorro, que tudo era namorar mulheres e depois dar com os pés em polvorosa, não é? Amanhã mesmo eu lhes saio no rasto. A para quê? Interrompeu o Manecão. Respondam Zubus, a para matá-lo. Houve breve pausa. Não será. O senhor disse o capataz que lhe há de dar cabo da pele. O purê negocio que me pertence. Foi um orépai. Eu, porém, sou. Novo. Mancons doivo. Mas o aramão fica no chão. Apois seja quando o Pereira parta amanhã mesmo ou hoje. Agora, se possível for. Cão danado deve logo ser morto, para que a baba não dê raiva. Vá depressa e venha contar-me que aquele homem já não existe. Como velho como pai. Abençoa a mão que o há de matar. Cai o sangue que correr. Sobre os meus cabelos brancos, havia toda esta conversa sido atentamente ouvida por alguém, o anão Tico. Viera pouco e por pouco aproximando-se da mesa com os olhos a fulgir. De rente, colocou-se resolutamente entre Manecão e Pereira. Que quer você aqui? Perguntou o mineiro com aspereza. Começou então o homúnculo a explicar por gestos vagarosos, mas muito expressivos, que de tudo estava ciente, participando de todos os projetos e do mesmo sentimento de indignação e desespero que enchia os dois ofendidos. Depois, apressando mais a gesticulação e por sons meio articulados, fez ver que Pereira laborava engano, tão somente quanto a pessoa. Com muita propriedade de imitação e perfeita mímica, ora levantando o braço para caracterizar as fisionomias, tão exatamente Hermeyer e Cirini, que o mineiro logo os reconheceu. É bem sei, Tico. Murmurou ele. Você fala do doutor e daquele? Aí o anão fez um gesto de negação, apontando para o quarto de Inocência, indicou que nada tinha ela com o alemão. Ficaram pasmos os dois. Então balbuciou Pereira, quem será? Sim. Rino, meu Deus. O sim, o sim. O gritou o anão com violento esforço, abaixando muitas vezes a cabeça. Qual? Protestou Pereira, o doutor. Com muita habilidade e segurança, Tico desenvolveu as provas que tinha. Gesticulou como um possé forreu para fora de casa, denunciou as entrevistas, reproduziu ao vivo todas as passadas de Cirino. Mostrou o lugar do laranjal onde vira tudo, o galho quebrado em razão da sua queda. Repetiu o grito que dera, lé, lembrou a cena madrugada, findando com aqueles tiros. Exprimiu-se por signês tão adequados e tais movimentos de cabeça e fisionomia, que toda da dúvida desapareceu do espírito de Pereira. Então tudo se lhe descortinou claro e deslumbrante, e sua colera subiu a um grau de violência inexprimível. Esteve a cair fulminado. O infame murmurou o rocho de ira. Infame, infame, fum. Devoltando-se para Manecão. O dê-me esse. Eu quero. Abanou o capataz a cabeça. Não, respondeu surdamente. Esse me pertence. Caçou com o senhor e fez de mim chacota. O então disse a se apressar de Pereira parta hoje, parta já. E quando voltar, diga só, estamos desagravados. Inocência será sua. Parando um pouco com o cuio tomado de enleio. Se quiser aceitá-la. Havemos de conversar. Teve o mineiro uma explosão de desespero. Ah, meu Deus, exclamou com dor, em que mundo vivemos nós? Um homem entra na minha casa, come que eu como, dorme debaixo do meu tecto? Bebe da água que carrego da fonte, esse homem chega aqui aí, de uma morada de paz e de ona, faz um lugar de desordem e vergonha. Não, mil raios me partam. Não quero mais saber que esse miserável esvero respirou a respiro. Mil vezes. E desde já enxoto a canalhada que troque-se. E gente do inferno como ele. Hei de cuspir-lhes na cara. Pinchar os forra como cães que são. Laió. Interrompeu o Manecão com calma. Ou não faça nada. É preciso que ninguém saiba do que se está passando aqui. Ninguém. Percebe? A faça de conta que recebeu uma letra de Santana. O cujo foi quem a mandou, para que os camaradas o vão esperar no leal. Ouviu, e fez sinal de tudo compreender. Ou depois, acrescentou Manecão com sinistra mãos à obra. Ah, você diz bem, retorquiu Pereira. É, tenha pena de mim, mas estou com esta cabeça como um cortiço de guaxués. Mostre que já é dono desta casa e faça como entender. Entrego-me de pés e mãos atadas a você. Tudo lhe pertence. Enquanto a honra do mineiro não for desafrontada. Não levanto o rosto. Meu Deus. Que vergonha. Coragem, ora, aconselhou o outro. Se este socavão não chegar para esconder minhas miserias. Mudo-me para as bandas do APA. Parece que vou morrer. Sinto fogo dentro da cabeça. E vencido pela emoção, encostou a testa à mesa, deixando cair os braços. Bateu-lhe manecão no ombro.
Que é isso, campai?
De que serve ser homem? Olha, cara, a sua desgraça, que também é minha. Não o consola a certeza de que aquele homem brevemente... Euzin recou Pereira levantando a cabeça e reparando que o anão se retirara. Mas que faremos deste tico de gente que sabe tudo? Não o deixe sair mais de casa. Qual? É que nem Mussu. Quando a gente mal pensa, surge no sucuriú e até no corredor. Arelis abemendo que bem. Um só piscar de óleo. Pode sair-lhe caro, muito caro. Muito caro! Implorou Pereira, vá quanto antes limpar o meu paiol daquela gente. Vá, se eu pudesse ainda dormir. Esquecia um pouco, mas... Com estas palavras retirou-se a custo o mineiro. Incontinente foi manecão despachar os camaradas de Cirino, os quais, pouco depois, saíam com destino à casa do leal. Em seguida, montando o tropeiro a cavalo, partiu em carreira desapoderada para a vila do Santana do Paranaíba, onde chegou alta noite. O nota 122, fingir nota 123 carta,